A gente segue falando da repercussão, principalmente do afastamento do prefeito Gustavo Cancelier, da prefeitura de Uruçanga, hoje um ano, né? O afastamento do cargo do prefeito, que veio, na verdade, depois da comunicação, denúncia que foi realizada para a Polícia Federal, relembrando, né? Através do ex-vice-prefeito aqui da cidade, Luiz Henrique Martins, pelo ex-vereador Júlio Bonetti, e que conversamos, inclusive, com essa semana. E hoje nós conversamos também recebendo aqui, até recuperando os fatos, os acontecimentos, neste um ano de afastamento do prefeito, com o Luiz Henrique Martins. Como vai, Cuica? Bom dia. Seja bem-vindo aqui no programa.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos que nos ouvem.
Estava relembrando os fatos aqui, completando o ano, né, em relação à comunicação denúncia. Fato que, evidentemente, motivou a partir da denúncia toda essa repercussão que nós estamos vendo. Que leitura, Cuica, dá para fazer desse tempo, desse um ano, desde o momento da comunicação denúncia?
O que nós levamos foi a notícia do fato, né? Uhum. Que se chama a notícia de um crime, né? Então, só para recapitular as pessoas lembrarem, né?
Isso.
Questão histórica, assim. O Júlio, na época, ele era assessor parlamentar na Câmara. Ele fez requerimentos à prefeitura pedindo informações das obras, do recurso que foi pedido emprestado na Caixa Econômica em torno de 15 milhões. Esses requerimentos, as respostas não vinham nunca completas. Dizia que está no portal da transparência, a gente ia no portal, a informação não estava lá. Ou seja, não queriam dar a resposta correta. Mau sinal. Eu, trabalhando na minha região, na minha profissão, na Justiça Federal, eu acabo intimando prefeitos da região. E como eu já fui político também, as pessoas me conhecem. E um prefeito disse abertamente para mim que a nossa cidade estava sendo saqueada. E quem fazia todo o esquema era o irmão gêmeo do prefeito. Ponto. Ele me disse isso. Eu não tenho por que inventar isso. Tá. Aí o Júlio tinha me falado os requerimentos e eu tinha essa outra informação. Um secretário do prefeito, afastado na época, amigo meu, estava num cargo de confiança, ele me disse, eles querem saber se tu estás investigando as obras da prefeitura. Ponto. Outro mau sinal. Uhum. Eu disse, Júlio, tem coisa errada. Recebi informação de um prefeito, recebi informação, os requerimentos teus não respondem. Estão querendo saber se eu estou investigando? Se eu não estou fazendo nada de errado, não estou preocupado se alguém está me investigando, certo? Uhum. O Júlio pediu as planilhas. Essas planilhas não apareciam, diziam que não tinha as planilhas. Tivemos acesso às planilhas. Quem conseguiu para nós? O ex-vice-prefeito, que era o vice do Gustavo. Entenda, né? Então, pensa bem nisso. Era muitas informações. Teve um período que ele ficou, acho que ele teve, parece que apêndice, ele teve que fazer a cirurgia da apendicite ali, e nesse período o vice assume, que é o Décio. Funcionários que trabalhavam na fiscalização das obras procuraram o vice-prefeito e disseram para ele, estão roubando e eu sou fiscal e eu não estou podendo fiscalizar. Tá, mas se tu é fiscal, como tu não fiscaliza? Não, quem dá a última palavra é o irmão do prefeito. Olha que situação que aqui se encontrava a cidade, entendeu? É no computador dele, já acertaram lá na praia. Essas as informações. Olha o cúmulo que estava. Então a gente sabia que a gente estava indo para um local que estava certo que tinha coisa errada. E aí fomos montando documentos, né? Uhum. Aí acessamos o Tribunal de Contas, já que aqui a prefeitura, inclusive, negou uma lei que desse transparência, não queria botar valor de obra, não queria botar quantos metros tinham na obra. Então, tudo isso é sinal, é o pacote da corrupção. Estão fazendo tudo aquele caminho que tem coisa errada nas obras, né? Uhum. Aí juntamos, por coincidência, né, que aí talvez foi o furo da bala, que o Júlio, assim, mas nós temos que provar isso, porque a gente já percebeu que era o quê? Os valores da hora máquina eram normais. Não chamava atenção. Uhum. O problema estava na quantidade das horas. Um serviço que levaria 10 horas colocava 100. Um serviço que levava 20 horas botava 200. Assim, serviços que não foram feitos, zero hora máquinas, colocaram 500. Eu estive na comunidade. Eu falei com pessoas que trabalham com máquinas pesadas. E elas falaram, não, eu sei diferenciar um trator esteira de uma S90 que tem esteira, mas não é trator esteira. A pessoa é do ramo. Inclusive, nós chegamos a fazer um pré-contrato com dois engenheiros que trabalham nessa área. Um era de Orleans e outro é natural de Orleans, mas mora em Uruçanga. Eles foram no local da obra com o Júlio, numa das obras, e eles viram os números. Eles falaram assim, ó, sem a gente sair, a gente já sabe que está errado. Porque eles entendem, a gente está falando com um técnico. Ele disse, ó, esse tipo de obra aqui, essa estrada já existe há muitos anos, não tem por que ter trator esteira, por exemplo. Tecnicamente está errado. Ela só precisa da patrola para ajeitar. E naquela obra ali, só ali, 500 horas. Ah, mas foi, parece que foi usado num acesso particular. Não tem nada a ver com a obra. Aí confessou de vez o crime. Existia, sim, licitação para serviço de trator esteira, para serviço de para empreendedor rural, para trabalhador, para empresário. É outra licitação que não tem nada a ver com a obra pública. Então, tudo isso... Ah, tá, e como eu falei antes, o furo da bala onde foi? Eu acompanhando na rede social, um morador do bairro postou cerca de 200 fotos. Ele fez tipo o diário da obra. Ele acabou sendo o fiscal. Hoje ele apagou todas as fotos do Facebook, provavelmente orientado pelo irmão que trabalhava e era de confiança do ex-prefeito. Só que a gente também, né, nós não nascemos ontem. Nós pegamos todas essas fotos e os vídeos, fomos no cartório de Criciúma, para não chamar atenção, e fizemos uma ata notarial. Ou seja, ele apagou, mas nós tínhamos a fé pública que aquelas fotos estavam em rede social naquela data. Então, cerca de 200 fotos, em nenhum momento apareceu o tal do trator esteira. Se ele fez 500 horas, ele tinha que aparecer pelo menos em algum momento. E ele fez todo o dia a dia. Hoje iniciou a obra. Hoje foi colocada a base. Hoje foi colocado o asfalto. Hoje choveu. Então, assim, ó, foi uma riqueza entre vídeos e fotos. Então, sem querer, né, o morador talvez até querendo uma forma de agradecimento ao prefeito e mostrando a felicidade de receber a obra, ele acabou sem querer entregando a prova fundamental que nos deu toda a segurança. E aí nós fomos juntos, né, eu e o Júlio, até a Polícia Federal e levamos a documentação. E a partir daí, né, deu no que deu. Né, tanto tinha fundamento que teve a Operação Benedetta, tanto teve fundamento que o delegado indiciou, tanto teve fundamento que o Ministério Público ofereceu denúncia e tanto tem fundamento que o Judiciário agora recebeu a denúncia. Ou seja, será que eu estou errado? O Júlio está errado? Antes era nós dois. Então depois era a Polícia Federal que estava errada, depois é o Ministério Público Federal que está errado. E agora é a Justiça que está errada. Então está todo mundo errado. Complicado, né, João?
Quer dizer, dois detalhes chamaram bastante a atenção. O número de horas das máquinas, né? O registro feito pelo cidadão da rua, né? E paralelo a isso, quer dizer, a negativa das informações. Parece que durante esse processo não tinha as informações ou entregue de uma maneira não clara, era isso?
É um pacote completo, né? Foi um pacote completo porque não quer transparência na lei, não dá informação. Ouvi informação de um prefeito, um secretário disse que estava preocupado com se nós estivéssemos investigando. Só que assim, ó, os números, eles são tão gritantes, Joel, que isso, né, porque aqui na cidade a gente tem a paixão, né, um lado, outro, porque eu percebo assim, ó, ninguém que é ligado ao prefeito afastado me procura e me pergunta, tá, mas afinal, como é que foi? Ninguém pergunta, eles não querem nem saber. É apaixonado, é igual o torcedor. Ele torce pro time. Só que eu não faço por paixão, é a razão. Eu tô sem filiação partidária, né, eu te perguntei antes aqui se tu era de Criciúma. Há mais de 20 anos eu fiz isso em Uruçanga. E o partido, na época, era vermelho, como se diz aqui na cidade. E nessa época, os vermelhos diziam que eu era malandro e desocupado. E os azuis diziam que eu era um exemplo de cidadão. Hoje inverteu. Hoje os azuis dizem que eu sou um desocupado, não tenho o que fazer. E os vermelhos dizem que eu sou um exemplo. Ou seja, eu mantive a coerência. Eu não estou aqui, eu sou natural da terra, a gente quer o bem da cidade. A gente não quer usar a cidade para benefício próprio. Então a gente quer o melhor. E assim, ó, voltando ali, né, deixa esse parênteses, desculpa até. Aonde chamou a atenção demais é que os números, aí que eu acabei entrando nesse assunto da paixão, é porque assim, ó, lá o delegado da Polícia Federal, ele não é azul, não é vermelho. O Ministério Público, ele não tem paixão partidária, ele não é nem PP, nem MDB. O juiz também não. Lá eles veem de maneira fria. Eles tiram toda a emoção e vai para a razão. E a razão, ela é gritante. Não é algo assim, ah, 10%, 20%. É uma vergonha. Ah, 57 mil quilômetros rodados foram pagos. Dá para ir para São Paulo 57 vezes? O asfalto é pego aqui no Rio América, gente. Olha, para ir da estação no Rio América não é igual aí São Paulo, né? Então, assim, ó, os números foram tão... Eles estavam tão certos da impunidade e como eles não colocariam no portal, eles imaginaram que não ia dar em nada. E aí que foi o erro. Porque, às vezes, a pessoa na vida privada, ela faz coisa errada e não acontece nada. Na vida pública, tu é vigiado. É diferente. Então, o excesso de horas, o excesso de quilometragens pagas e valor pago, sabe? Então, assim, ó, os números são tão gritantes. Eu conversei um dia com uma pessoa que é ligada ao partido deles, que trabalha com máquina, ele disse, eu sei que foi roubado. E aí vem o grande questionamento. Eu estou dizendo que o prefeito que roubou, esse é o desafio do processo. Porque a materialidade do roubo está provada. Isso está provado. Não tem o que discutir. Inclusive por perícia dos engenheiros e geólogos da Polícia Federal. Não é indício, não. É prova. E é difícil um processo nessa fase já ter prova. E ali já tem prova. E como chegaram essas provas? Eles foram no local. Eles viram como foi feita a base. Além disso, as obras com péssimas qualidades. Péssimas. Isso, para quem acompanha lá o processo no STJ, que é público, fala da forma que foi feita a obra. Obra que vai durar pouco tempo, sabe? Claro, aí depende se vai passar tráfego pesado ou não, mas tecnicamente, eu não sou da área, os engenheiros disseram que foi uma obra mal feita. Fora as horas, já que já foi superfaturadas, né? Simulado, criado, horas que não existiam.
Ainda sobre essa questão, abrindo esse parênteses, mas como é que está sendo, você disse que ninguém te procurou, né? Mas como é que está sendo o dia a dia, desde apoio ou de crítica, porque completou hoje um ano, né?
Perfeito.
Um bom tempo se passou. Como é que as pessoas próximas, tanto a você como ao Júlio, ou próximas ou não, como é que está sendo o dia a dia, desde o momento do ponto de partida, até hoje, toda essa movimentação, toda semana praticamente, tem algo a respeito disso, as movimentações na Câmara também. Como é que está sendo isso para você especificamente desde o momento do primeiro momento até hoje?
Ó, eu posso dizer que eu estou bastante calejado, né? Com esse tipo de... administrar esse tipo de crise, vamos dizer assim. Porque, como eu falei, há 20 anos atrás eu fiz isso. Então, no decorrer da minha vida, eu acho que é uma sina que eu carrego, a gente vê e fica indignado, sabe? É uma característica minha. Inclusive, eu fiz ações assim no próprio mandato que eu exerci aqui. Nós podemos dormir o sono tranquilo, porque a nossa administração não teve rolo. Eu vou dar um exemplo aqui. O delegado da cidade aqui, eu não conhecia ele. Eu conheci ele um dia em Orleans, a trabalho meu da justiça. Ele falou que na família dele, o sogro dele disse, ó, nós trabalhamos em toda a região, eles falam que vocês trabalham de forma correta. Isso aí dá um orgulho. Tu pode dormir o sono tranquilo, sabe? De a gente querer fazer a coisa certa. Os funcionários da prefeitura sabem disso. Tem um ex-vereador, que até nessa operação foram na casa dele. Ele mesmo diz, os dois são chatos, ele fala assim, são mala, mas são sérios, referindo a mim e ao Johnny. Então, assim, ó, isso a gente pode bater no peito. sabe? Então, isso já te dá paz. E eu ouvi uma vez uma frase que é verdadeira, sabe? Quando tu faz a coisa certa, o teu advogado é Deus. Aí tu tá bem de advogado, sabe? O teu advogado é Deus. Tu faz a coisa certa, não vai dar errado. O universo conspira a favor. Então, assim, ó, eu tô... Claro, quem sofre mais é a própria família. Porque vem aqui, né, o engraçadinho veio aqui chorar, né?
O que você achou da entrevista dele essa semana?
Demagogia, hipocrisia e tudo.
A entrevista do prefeito
sim,
afastado.
E tudo Gustavo, mais um pouco. Porque ele sabe o que ele fez. Ele está enganando a família dele. Porque vamos lá. Ah, foi ele que roubou? Não, vamos lá. Eu moro numa casa. Primeiro some a geladeira. Depois some o fogão. Na Câmara de Vereadores, o vereador diz, ó, estão roubando a cidade. Eu não vou perguntar, estão roubando a tua casa, hein? Tu não vai investigar se estão roubando a tua casa? Tem duas, uma, ou tu participou ou tu foi conivente. Só tem duas opções. Ou tu fez parte ou tu deixou fazer. Vou dar um exemplo que aconteceu na nossa administração. Eu não sei se eu estava de prefeito naquele momento. Pedi para a máquina fazer um serviço para alguém que trabalha com abelhas. De manhã cedo me ligaram, ó, o cara não foi para aquele caminho, foi para outro. Tá, mas eu combinei com ele ontem à noite, tudo, acertei com o operador da máquina. Tá. Ah, ele não foi, sim, mas como? Foi combinado, tem que dar preferência para o pessoal que produz e tal. É, que assim, ó, deram não sei quantos, parece que foi 100, 200 reais, e um quilo de carne. Eu chamei a pessoa, Sangalete está aí para provar, ele era um dos secretários, chamei o outro operador da máquina e o Cristão que fez a arte. Botei um no banheiro, fiz papel de policial. Botei um no banheiro, um na sala, e ouvi a versão de um, ouvi a versão do outro. Botei de frente, quem é que está mentindo? Claro, peguei a mentira, só mandei no ramal para a Sônia. Sônia, o fulano de tal, está pedindo as contas dele. Era, claro, era cargo de confiança. Ficou fácil de resolver. Ou seja, vimos uma regularidade, já vai resolver. Agora, tu sabe, está sendo falado no rádio, está sendo falado na câmara, e tu fica em silêncio, tu te cala. Desculpa, né? Para cima do tio Cuica, não, né?
Estava vendo ontem uma postagem no teu Facebook, se falava antes da decisão do tribunal, né? Até pela leitura que eu fiz, sobre a dúvida se o tribunal ia confirmar, ia receber a denúncia ou não, né? Inclusive, eu estava vendo aqui que vai depender muito da postura na Câmara a partir de agora com essa decisão. Essa é a tua leitura mesmo? Uma cassação passa pela comissão da Câmara de Vereadores?
É assim, ó, as pessoas, eu estava ouvindo o programa no caminho e tu comentou da morosidade da justiça,
isso,
né? Na verdade, Joel, né, eu faço parte do judiciário, sou formado em direito, é que o judiciário muitas vezes ele não é lento. É que as leis que não foi o judiciário que fez, foi o legislativo, elas que são detalhistas, dão muito recurso e acabam travando. Então, os procedimentos, as leis, elas travam. Então, às vezes, o judiciário pode fazer o procedimento rápido. Mas o trâmite, o rito, o procedimento, ele é burocrático para poder assegurar a defesa, então acaba sendo lento. Falando no português, claro, se a Câmara de Vereadores cassar, o prefeito afastado sai do cargo e vai para casa. Se a Câmara não cassar, ele volta para o cargo. Marca o dia de hoje. É questão de tempo. É questão de tempo. Ele volta. Porque ele não vai ficar afastado com uma cautelar os 4 anos. 4 anos não, que só falta 2 anos e meio, né? Mas é natural a volta.
Em algum momento.
Em algum momento. Ele só não volta se a Câmara caçar. Aí as pessoas estão criticando a Câmara. A Câmara está fazendo o papel dela. Causa e efeito. Quem causou o problema? A Câmara está tentando dar o efeito, o remédio. Ah, mas tem politicagem. Tem aqui, tem na França, tem em Brasília. É assim, a política é dessa forma. Ah, mas os representantes não estão como a gente queria. O remédio é o voto. Ah, mas os candidatos não eram bons. Então te candidata. Ah, mas... Ah, tá. É cômodo, né? Cômodo falar de casa, de pijama e pantufa, né? Ninguém quer sair para dar cara, para se expor, né? Eu venho me expondo, como eu falei antes, minha família, a do Júlio, tira o tempo do filho, tira o tempo da namorada, da esposa. Então, é complicado. Então, A gente volta àquele assunto antigo. O trabalho tem que ser lá na educação, né? Para que as pessoas venham com uma boa formação, para que no futuro tenhamos cidadãos melhores, né?
Por mais que nessa questão existem as interpretações jurídicas, as brechas jurídicas, né? Que fazem, inclusive, pelas leis que prolongam e fazem um processo demorar um pouco. Mas a definição ontem do tribunal, tu imaginava o que ia acontecer ou não?
Eu, particularmente, achava que era mais para voltar.
Para voltar.
Minha opinião pessoal, né?
Uhum.
Mas, claro, como o processo está em segredo de justiça, e tem documentos, inclusive, que é nível 1, não, desculpa, nível 5, que nem o advogado tem acesso.
Tem acesso.
Para mim, tem duas possibilidades. Uma que pode estar continuando a investigação, né? Mas eu não li, né? Eu não tenho por escrito, o próprio advogado de defesa não tem ainda.
Não,
né?
Oficializaram.
Até foi falar que tem um voto divergente, mas deixar bem claro, foi 5-1, né?
Uhum.
Teve um divergente, 5 não. Então foi goleada, foi 5-1. Né? Como já foi... Claro que as provas são tão robustas que ele está há mais de um ano sob uma cautelar. Então... o judiciário, o Ministério Público, eles estão convencidos que o caso é grave, que tem documentação e tem provas, sabe? Porque também, se fosse frágeis, ele já teria voltado, né? Vamos ser realistas aqui, né?
Uhum. Pois não.
Um outro fato, né? O prefeito afastado, ele comentou do salário dele, né? Que ele recebe em casa. Ele já recebeu, incluindo as férias que eles aplicaram, essa também, né? Já dá próximo de 300 mil. Então, assim, ó, se ele falar, eu vou devolver. Não fala, faz, devolve. Não fica falando. Eu sei que ele não vai devolver, né? Quem não conhece. Mas, ao invés de falar, devolve. Ah, eu fui falar com o prefeito de não sei que cidade, de outra cidade, outra cidade. Tá, por que ele não foi para Florianópolis resolver o problema da rodovia dos mineiros, que é de jurisdição municipal? Por que ele não foi lá resolver? Ele não estava proibido de ir lá. Ele não estava proibido de Brasília buscar dinheiro para o município, muito menos Florianópolis. Ou seja, ele ganhou quase 300 mil, fez algumas melhoras estéticas na vida dele pessoal, ficou em casa, eu sei, procurando advogado, agora vamos lá. Ele teve todo o tempo do mundo para ajudar a cidade.
Uhum.
Não ajudou porque não quis. Ele recebeu em casa, bonitinho, ele não estava impedido de buscar dinheiro nem em Brasília, e ele não trouxe um pacote de balachita nesse um ano aí.
O Cuica, ainda sobre a entrevista do prefeito afastado, Luiz Gustavo Cancelier, quando ele fala, e outras pessoas também falam, que essa situação atrapalha a cidade, porque a cidade está parada, a cidade não está andando, a questão do desenvolvimento. O que, que tu pensa disso?
O que eu falei antes fecha com isso. Se está parada, por que ele não mexeu? Ele não estava impedido de mexer. Ele não estava preso. E nem com tornozeleira. Ele podia movimentar isso. Ah, mas eu não sou o prefeito. Tudo bem. Tu é prefeito que tu recebe, só está afastado. E tu podia ir para Florianópolis, podia ir para... Então movimenta se está parado, se tens amor a essa cidade assim. Ou tem amor a só o salário. Não trabalhou, devolve. Trabalhou, está recebendo, trabalha. Ah, mas eu estava afastado. Estava afastado na prefeitura de Uruçanga. Podia ficar articulando por WhatsApp, conseguindo recurso, não travando obra. É isso que eu penso. Uhum. Agora, o Júlio até fez um comentário da cirurgia plástica, né? É um mal necessário. A Lava Jato, quando aconteceu em Brasília, eu não vi ninguém dizer que estava atrapalhando a cidade. Só os petistas radicais. Todo mundo achava bonito. Ah, mas a operação em Benedetto e do Sangue é feio, né? Que engraçado, né? Que dois pesos, duas medidas. Ou seja, é um mal necessário. É como tu vai fazer uma obra aqui. Vai dar um transtorno, mas depois de pronta fica boa. Ou seja, não tem como tu resolver esse problema sem dar transtorno. Sem ter investigação, sem ter câmara, sem ter... Ah, vai ter politicagem. Aí eu não estou nessa parte. Sempre vai ter interesse. Ah, mas na câmara não é técnico igual a Polícia Federal, igual a Justiça Federal. É político. Infelizmente, é. Mas está previsto na legislação. É assim. E quando entra na câmara, não é feito concurso público. Por isso que lá é técnico, aqui é político, e a legislação prevê isso. A Dilma foi cassada, não foi pela justiça, foi pela parte política. O Collor foi cassado pela parte política, por quê? Pela justiça demora. O processo deles foi esperar pela justiça, vai levar 10 anos. Aí pessoas próximas a ele dizem, ah, vamos esperar para a justiça, claro, dá 10 anos, né? Daí termina o mandato. Aí, claro, né? Tem uns que gritam alto, mas é porque estão esperando a vaga. O que grita mais alto ainda é filho, parente. Tem isso também, né? Tem os interesses pessoais. Eu sou concursado, não tenho esse interesse, entendeu? Eu estou fazendo por questão de ficar indignado com o que está acontecendo.
Se tratando de tendência, nós já falamos algo a respeito, quer dizer, passa fundamentalmente pela questão Câmara, isso tu imagina? Como é que vai terminar isso? Como é que tu imagina que isso termina, essa situação toda?
Eu particularmente, né, cada um isso, tem uma visão, claro, eu particularmente, eu acho que foi um...
Se tratando, admitindo que tem 2 anos de mandato, tem essa questão judiciária e tal.
Eu, na visão dos vereadores, eu não teria misturado ali cassação de vereador com prefeito, minha opinião, tá? Era mais fácil conquistar, então, se faltava esse voto do Rosemar, eu iria conquistá-lo, mostrando para ele, ó, olha aqui, foi assim, olha isso, aquilo... Ah, mas ele não ia conseguir. Poxa, teria pressão popular, tudo. E aí agora ficou assim um ar de muita política, sabe? Era mais fácil convencer da forma técnica, minha opinião. Uhum. Posso estar errado, não sou o dono da verdade, né? Agora, volta, Joel, mais ou menos o que eu tinha dito antes. Se a Câmara, porque parece que a Câmara votou para... não julgar o mérito, justamente para poder entrar com o mesmo objeto.
Isso.
Bem que nada impede que um fato novo, mesmo que julgasse o mérito, um fato novo também poderia ser protocolado, nada impede no mesmo ano. O que não pode no mesmo ano é o mesmo objeto. Operação Benedetta, Operação Benedetta. Só que nesse caso, como não foi julgado o mérito, pode o mesmo fato, sabe? Por isso, talvez, foi a manobra, como disse aqui na rádio o ex-prefeito. Então, claro, ali foi uma guerra de jogos, né? Num momento eles queriam acelerar o processo, os vereadores, e a ala ligada ao prefeito tentava atrasar. É cada um jogando com as armas, vira política, vira. A população fica chateada, fica. É só esse assunto na rádio? É. Só que o quê? Então o negócio é assim, ó. Então, para não tocar nesse assunto, ficar chato, tem que deixar rolar, então. Deixar virar baderna. Também não, né? Uhum. Então, assim, e o grande problema da nossa cidade é esse, né? É as paixões. Daí, nesse momento, tem gente que está feliz da vida, outros triste, porque é torcida. Ninguém fica. Deviam fazer o raciocínio da razão, do que é o certo, do que é o errado. Mas não, a gente vê que fica a torcida, né? Fica a torcida, aquela. Eu quero que o meu time entre, eu quero que o meu outro time saia, ou vice-versa, sabe? Só que é cultural, isso é da nossa cidade, não vou ser eu que vou mudar, né? Uhum. Há 20 anos atrás eu senti isso na pele, e aí por isso que eu digo que eu tô calejado, não, eu não me assusto mais com isso aí.
A partir do momento que foi feita, juntamente com o Júlio, que vocês analisaram tudo que estava acontecendo, se imaginava que era desse tamanho e ia ganhar essa proporção, não?
Imaginava porque a gente foi muito bem documentado. Não tinha como inclusive, na época, o próprio delegado nos falou que é difícil eles receber assim, algo já meio encaminhado, né? Que às vezes vem uma informação, ó, tem desvio na cidade tal. Pô, isso tem que partir lá do zero, né? Nós já levamos fotos, vídeos, impressas planilhas, levamos nomes de pessoas que poderiam dar informações, conversa de WhatsApp nós printamos, sabe? Então... nós já levamos uma boa documentação que já encaminhou. Então a gente sabia que não tinha como não acontecer nada, só se houvesse omissão de quem fiscaliza, e a gente sabe que isso não tem.
O que você diria para o prefeito afastado, Luiz Gustavo Cancelier?
Boa pergunta. O que eu falar não vai adiantar, né? Ele teria que, né? Era confessar para ele mesmo, né? Reconhecer o erro dele mesmo, para a própria família dele, para tudo, e saber, né, que ou se ele não fez ou ele omitiu, né, e não ficar fazendo esse teatro que está sendo feito, né, porque daí ele acaba enganando várias pessoas, ele acaba gerando uma briga na cidade, ele está atrapalhando a cidade, porque ele foi a causa do problema, ele e a equipe dele, vamos dizer assim, né, então, e eu sou odiado por pessoas que não me conhecem, só porque eu estou investigando. E para mim, eu tive um problema, assim, vamos dizer, pessoal, né? Porque eu sou, vou dizer, era, né? Da minha parte, não, mas complicou a amizade, né? Do cunhado dele, com a cunhada, amigos, estudar juntos, vizinhos. Olha que complicação que deu isso tudo. Envolveu tudo isso. E a família fica cega, não adianta. Ele vai ouvir um lado. Não vai chegar assim, ó, tá, mas dá tudo isso de distância para fazer, dá tudo isso de hora para fazer isso, sabe? Se é na minha família, com as minhas irmãs lá, com a mãe, com o pai, era diferente. E eu acho que eu já estava num, como diz o pai, num mato sem cachorro, porque eles iam me apertar e dizer, não, mas peraí, como é que tu vai me explicar isso aqui? Tá, e tu viu? Ah, mas não sei se não fui eu. Mas tá, e tu não fazia nada? Tá entendendo? Então deve ter esse tipo de cobrança, claro, mas ele é bastante persuasivo, chora e tudo, né? Então, eu não duvido dele convencer as pessoas.
Ainda no caso das comissões, mas na questão também do vereador, teve denúncias e sugestões também no Ministério Público, né? Para a criação da... para a investigação das comissões também, né?
Lá na Operação Benedetta, certamente, lá, se teve, a gente não tem acesso porque é sigiloso. A informação que eu soube pela imprensa é que o Ministério Público Estadual aqui de Uruçanga, da comarca, esse sim, esse parece que sugeriu para abrir uma comissão de investigação.
Muito bem. Cuica, muito obrigado pela presença aqui e relembrando os fatos, o nosso objetivo, já que hoje faz um ano do afastamento do prefeito Luiz Gustavo Cancelion, nós estamos recuperando alguns fatos que marcaram esse um ano, e você juntamente com o ex-vereador Júlio Bonetti, que fazem parte dessa situação lá do ponto de partida de tudo isso também. Obrigado pela presença aqui conosco.
Agradeço a Marconi, né, em nome da toda a direção, do André, do padre, Daniel. Agradecer a imprensa regional, o Jornal Panorama, Vanguarda, toda a imprensa, todo mundo está, de uma certa forma, divulgando, isso é importantíssimo, sabe? E dizer, né, o recado que eu posso também dizer para o ex-prefeito é assim, ó, ele falou para deixar ele em paz, deixar ele no canto. Eu vou dizer, deixa eu no meu canto, que eu estava vivendo a minha vida lá no sítio, no meu trabalho, com a minha família. Deixa eu no meu canto. Isso sim. Agora, se provocar, é característica minha, eu vou para cima. Bom dia a todos.
Em alguns momentos você falou ex-prefeito. Foi um engano ou você está considerando em relação ao Luiz Gustavo, prefeito afastado?
Foi erro.
Ah, foi.
Foi erro. Porque como não está no cargo, a gente acaba... Prefeito afastado, desculpa.
Não, tudo bem. Obrigado, Cuica, pela presença.
Bom dia a todos.